Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Início de mais uma emissão da Terra Pura, na Rádio Zero, na Rua de Braga, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na Rua de Coimbra, na Vida da Rua dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar da Albufeira, na Globalização e agora também na Rádio Crónica Folk de Mérida. O início desta emissão com Merreia, a primeira banda em Portugal a aventurar-se por territórios da música klezmer, de festividades judaicas, projeto entre que se situa entre Lisboa e Almada, que acabou de editar o seu segundo disco, denominado Aqui Embaixo Tudo é Simples. No sucessor de Bujabá encontramos dois convidados de peso, a cantora portuense Mísia e o norte-americano Frank London, o homem dos sopros dos Klezmatics. Aqui Embaixo Tudo é Simples é um nome inspirado na peça Ivanov de Anton Chekhov, encenada em 2010 e 2011 pela Companhia de Teatro A Truta, que teve a direção musical dos Merreia. Durante esta hora vamos conversar com Miguel Veríssimo, clarinetista, performer de coreografias algo apalhaçadas dos Merreia. Afinal, o humor é mesmo a melhor receita para servir uma hora de música de raiz clássica. Klezmer à sua enorme legião de fãs. Olá Miguel, a última vez que falei convosco ainda tinham acabado de lançar o vosso primeiro álbum, a banda ainda estava a começar, já tinham começado há algum tempo, mas em termos de público estavam a ganhar algum público, entretanto eu vejo-vos e conseguiram durante este tempo granjear legiões de fãs que vão convosco para todo lado, até há quem o veja em vários pontos do país, sempre a acompanhar-vos e incessantemente à espera do vosso novo disco, que acabou agora de sair, não é? Como é que este culto de fãs se foi construindo ao longo dos tempos? Isto foi uma coisa viral? Os amigos que falam e que, entretanto, acabam por ir aos concertos? Como é que aconteceu isto tudo?
Olá, Luís, antes de mais. Culto de fãs, eu acho que é possível que seja um pouco exagerado, talvez. Acho que sim, desde que lançámos o primeiro disco, que felizmente que já mais pessoas nos conhecem, e algumas pessoas de facto vão estando nos concertos e nós vamos conhecendo, mas ainda sentimos que, quer dizer, que somos uma banda desconhecida para a maioria do público. Penso que talvez para o público mais das músicas do mundo, aí sim, penso que somos... As pessoas já nos conhecem, pelo menos de nome. Mas no público em geral, acho que ainda há muito trabalho por fazer.
Mas vocês tinham várias condicionantes. Por um lado, música klezmer não é para todos os ouvidos. O vosso nome não é fácil de pronunciar, Meler Mehaia. Como é que foram conseguindo contornar estas condicionantes?
Eu penso que sempre achei isso, a música é o mais importante de tudo e é a música que as pessoas ouvem e com a qual eventualmente se identificam. E o facto também dos nossos concertos serem, ou nós tentamos que os nossos concertos sejam sempre momentos de alegria, de comunhão e de celebração e de alguma maneira sejam memoráveis para as pessoas, penso que isso também ajudou a que pudéssemos continuar o nosso trabalho. E que agora, a partir deste segundo disco, tínhamos uma base um bocadinho mais alargada para podermos partir.
O segredo também está aqui na forma como vocês planeiam os vossos concertos, na forma como vocês vão metendo momentos sketches humorísticos de comunhão também com o público, porque se fosse uma banda a seguir à regra, by the book, a música klezmer não tinha tanta piada, nem... Pronto, é música klezmer com humor e contextualizada à nossa, ao nosso universo.
Sim, sim, até porque nós nem sequer tentamos tocar a música klezmer tradicional como ouvimos nos discos antigos. Não temos interesse em fazer isso. Gostamos, obviamente, e aprendemos muito com isso, mas não é o nosso... Não é o nosso objetivo. Até porque ainda não tinha grande interesse, não é? Mesmo para as pessoas. Mas sim, os concertos são algo que nós trabalhamos muito. E eu lembro-me de uma pergunta que tu fizeste. Não sei se foi na primeira entrevista sobre o EP, se foi na segunda sobre o outro disco. Tu perguntaste se nós fazíamos diferença entre um concerto num palco ao ar livre e um concerto para auditórios. E nós este disco que estamos a apresentar com uma digressão de auditórios. E de facto foi a primeira vez que decidimos, não, vamos fazer uma coisa diferente dos auditórios para depois espetáculos ao ar livre. Eu lembro-me disso, de teres perguntado isso, agora quando fomos à partida para esta digressão.
Mas de qualquer maneira, a banda é muito diferente de auditório para ar livre. Claro que dependendo do espaço, não é? Vocês podem montar a vossa parafernália de adereços, as vossas
tralha.
Mantas,
tralha
a vossa tralha, não é? Há espaços em que dá para fazer isso e há outros espaços em que não dá tanto, mas
sim, nos auditórios...
planeiam espetáculos de auditório e de ar livre de forma diferente?
Sim, hoje sim. Esta digressão é claramente um espetáculo diferente.
De auditório.
Um espetáculo de auditório, primeiro porque há sempre mais tempo para preparar, para montar o palco, para lá está, para colocar a nossa tralha toda, e agora temos mais tralha ainda, temos duas instalações de cada lado do caiado.
Mas também nos tempos que correm, se calhar vocês seriam uma espécie de feira da ladra ambulante, ainda ganhavam mais dinheiro com isto, mas... Com a crise,
eu acho que o nosso palco cada vez mais se parece com o Feira da Ladra, porque agora até temos um cabide com coisas penduradas lá. Mas no auditório é sem dúvida diferente, até porque quando há um festival ou assim, as mudanças de palco têm de ser muito rápidas e é mais complicado. E os alinhamentos, os espetáculos já são de facto diferentes. O alinhamento num espetáculo ao ar livre, numa praça, num festival, num evento com essas características, é um alinhamento se calhar mais musculado, se calhar mais de tentar partir aquilo tudo e ter o pessoal todo a dançar do início ao fim, obviamente com a interação que nos caracteriza e também com o outro sketch cómico.
movimento chinelado, é dar a chinelada no público.
É, exatamente, né? Tirar ao contrário, já aconteceu. No auditório...
Estou a falar nisto porque o chinelo aquático é dos temas mais musculares.
É um tema duro. E foi um tema onde, em Tomar, no Festival Bons Sons, nos atiraram com o chinelo. Não foi nesse tema, mas estreámos essa música aí e pronto, demos esse nome.
E ainda não tinha nome na altura.
Estávamos indecisos entre vários nomes, pronto, ficou.
Foi batizado com o chinelo.
Mas uma vez que este disco tem músicas mais... com outros ambientes e coisas mais calmas, até um pouco mais delicadas, nós achamos que esta digressão em auditórios consiste também numa oportunidade para mostrar essas músicas que, de outra forma, quer dizer, não, achamos que não fazem grande sentido num concerto onde é suposto estarmos ali mesmo para entreter e para animar o pessoal. E há de facto espaço no auditório para nós fazermos isso sem perdermos o público ou sem acharmos que o concerto perde interesse. Pelo contrário, são momentos que são, para nós são muito diferentes daquilo que costumamos fazer e penso para o público, aquele que já nos conhece também é bom ter esse...
Portanto, esse este contacto. Disco aqui em baixo é tudo é simples. Foi um disco que partiu, ou o título, pelo menos o título, partiu de uma peça de teatro que vocês musicaram, que vocês estiveram responsáveis pela direção musical. Aproveitaram temas que criaram para essa peça de teatro e que colocaram aqui ou não?
Não. A peça de teatro, o Ivanov, do Anton Chekhov, que foi ensinado pela de Maria Matos aqui em Lisboa e depois teve também uma apresentação em Guimarães. A peça tem, pronto, que passa-se na Rússia, numa cidade isolada, tem aquele enredo todo, e existe uma banda, que é a banda do casamento e que tu vai tocar também lá no aniversário, e nós fizemos o papel dessa banda e fizemos também depois a direção musical, isto é, nós fazíamos a banda sonora, não só quando a banda estava em palco. Chegámos mesmo a tocar fora do palco, apenas como fazíamos as festas dos cocheiros e dos cozinheiros, não é? Nas cozinhas. Mas o trabalho que nós fizemos aí foi um trabalho de pegar em alguns temas klezmer, mas mais perto da Rússia, coisas ali da Geórgia e coisas assim, e pegámos mesmo em temas tradicionais russos, que é uma coisa que já foge à nossa linguagem. E foi isso que nós usámos no Ivanov. O título que nós usámos foi simplesmente porque gostávamos muito de uma cena em que o Ivanov estava completamente deprimido, estava a dizer que não se queria casar com a Sasha, e o pai da Sasha vai lá e diz que ele tem de deixar-se de filosofias, porque aqui embaixo tudo é simples, o teto é branco, as botas são pretas, o açúcar é doce. E nós achámos sempre muita piada essa fala. E, enfim, um dia o João trouxe uma ideia para uma música e demos-lhe esse nome. E achámos que era um nome muito giro para ter como título do disco, porque é muito grande e fala sobre simplicidade.
Mas, de qualquer maneira, com essa experiência, vocês se calhar adquiriram mais uma percepção de musicar, construir músicas para diferentes ambientes, diferentes situações, momentos de dança, momentos mais de reflexão, música para várias estações, se calhar em outono, inverno, verão.
Sim, não chegou a esse detalhe, mas sim, é muito interessante. E aliás, vamos se tudo correr bem, fazer também um trabalho semelhante, mas para uma curta-metragem que o Joaquim Horta realizou, que é precisamente sobre a última cena do Ivanov, a cena do casamento, em que ele finalmente se mata. E essa era uma cena em que nós tocávamos uma valsa russa. E de facto, havia uma coesão grande com aquilo que estava a acontecer, porque aquilo era uma espiral de loucura, já no final está tudo aos berros e a chorar e bêbados, e até que ele saca da pistola e mata-se, e a música acompanha muito esse ambiente, e foi muito interessante fazer isso. No entanto, é um bocadinho, e nós reparámos nisso, é muito diferente a compor uma música para sobreviver sozinha. Não, não é uma canção, mas os nossos temas são... Não são canções porque não são cantadas, né?
Ou não, duas, gente, talvez.
Duas delas ser canções.
Mas são todas instrumentais e têm que viver por si, não é?
Exatamente. Eu passo que uma música que serve para contextualizar uma cena ou para dar o ambiente sonoro a uma cena é bastante diferente e é bastante mais complexo, diria eu, do que uma pessoa normalmente esperaria. Uhum. We'll be right back.
vocês também têm muito cuidado com os vossos vídeos. Uhum. E lá está, aqui a imagem é um serviço da vossa música para amplificar o poder da vossa uhum. música. Por exemplo, eu ainda não vi este o último vídeo que vocês criaram para este novo disco, mas, por exemplo, o Bulgar da Odessa, em que vão buscar imagens, assim como se estivessem numa Cracóvia do início do século XX ou uma coisa assim do género, amplifica um pouco, dá mais poder uhum. à música, ou nós ficamos com uma outra percepção da música vendo as imagens do que se ouvíssemos a música em separado, uhum. não é?
Sim, eu acho que a nossa música é bastante sugestiva em termos imagéticos e visuais, e os telediscos são oportunidades para alguém concretizar isso. E tanto no Bulgar da Odessa, que foi o Emmanuel Fastin que realizou para um trabalho da Lusófona, que de facto tem aquele ambiente castiço, com instrumentos de papel e com o movimento meio acelerado, como na Dança do Desprazer, que é uma curta, quer dizer, hilariante. Lembro-me de mostrar aos meus pais e nunca vi meu pai rir tanto nos últimos anos. E são oportunidades para isso acontecer. O novo teledisco para Los Bentos ainda não está acabado, mas também é assim, uma coisa até um bocado nonsense, que vai ter assim, um aspecto de filme mudo dos anos 20. Foi filmado contra uma parede croma, está agora em fase de pós-produção. Esperamos que esteja pronto em breve, mas também acho que vai ser pelo menos curioso ver como é que resultou.
Uhum. Vocês que escreveram ou que comporam para essa peça do Chekhov, ficaram com um disco na carteira ou nem por isso?
Não.
Poderão eventualmente editar esses temas que criaram e que são um pouco diferentes daquilo que apresentam aqui, que vão apresentando nos vossos dois discos, dois mais um, portanto, dois álbuns e um EP.
Nós no Ivanov usámos duas ou três músicas que já tocávamos. Usámos o Radalela, usámos o Fado Tanto do Bujaba. O Radalela não está gravado, mas é uma música que nós tocamos. Foi a primeira música que nós tocámos em concerto. O primeiro concerto abriu com essa música. Portanto, usámos duas ou três músicas. O próprio Bulgar da Odessa entrava, porque é uma região da Geórgia ali, muito perto da Rússia. E o Chekhov era muito perto dessa região também. E depois usámos duas ou três músicas tradicionais russas para fazer esse efeito. Não nos duvido seriamente que aconteça editarmos alguma coisa que tínhamos feito no Ivanov, porque, lá sabe, porque eram músicas feitas com um propósito muito específico. Os arranjos eram para aquele propósito. E há outras ideias para registar outras músicas, outros projetos. Isto é mesmo assim, sai um disco, já estamos a pensar noutra coisa, porque ao fim de tantos meses de volta de uma coisa, já estamos um bocadinho saturados. Mas é um debate interessante, porque, quer dizer, nos tempos que correm, em que a música é consumida de outra maneira, o CD, o próprio objeto do CD, é um objeto que é cada vez mais inutilizado. Há computadores que já nem sequer têm leitor de CDs, as pessoas compram o CD no concerto, mas eu imagino que muitas pessoas depois se calhar não têm onde pôr o CD, ou se calhar até têm uma aparelhagem, mas não é ali o sítio onde costumam ouvir a sua música. E é um debate interessante pensar como é que podemos...
Mas o objeto ainda continua a ser, digamos, folhear o booklet, ainda continua a ser único, apesar de haver toda uma parafernália de possíveis suportes, não é? Continua ainda a ser.
Continua a ser para algumas pessoas,
certas obras que venham de luz, com um bom booklet, com boas fotografias, ainda continua a valer pontos. Penso eu, é a minha opinião.
Nós achamos que sim também, e o nosso, apesar deste disco... A capa, o Digipack, ser mais simples, até porque lá está, nós queríamos fazer uma coisa mesmo muito simples. As próprias fotografias são bestiais novamente, mas quer dizer, com o fundo branco é uma coisa muito mais minimalista. Nós queríamos mesmo uma coisa o mais simples possível, mas tentamos, pronto, trabalhar sempre o objeto de maneira que seja algo com valor em si mesmo. Mas, quer dizer, as novas gerações, os miúdos, o CD não lhes faz sentido, porque eles ouvem no telemóvel, ouvem no computador, ouvem no iPod. É uma coisa que, eu por cima, contacto muito com crianças, a ideia de ouvir um disco, de ouvir 40, 50 minutos de música de uma só banda, é uma coisa esquisita para eles.
hoje em dia funciona muito por temas, não é?
Tema,
e funciona muito se calhar também por EPs, daí vocês também terem editado o vosso primeiro disco ter sido um EP, na altura em que, 3, 4 anos atrás, em que o MySpace tinha muito mais força do que tem agora,
sim,
não é?
Sim, hoje em dia.
Em que as bandas também começavam a ver as coisas em apresentar-se como 3, 4 temas. Não é? Hoje em dia também é um bocado diferente, mas funcionam os temas soltos e se calhar o vídeo viral que vai sendo distribuído, vocês colocam na vossa página, uma qualquer página, entretanto vai sendo partilhado.
Sim. É uma ferramenta poderosa.
De utilizador para utilizador, não é? E daí também essa preocupação em terem vídeos sugestivos. Que tenham graça, momentos que tenham graça, até, sobretudo, momentos de concerto, que um dos vídeos virais que eu também, não é tão viral quanto isso, mas que me partilharam, é um momento também vosso num festival ou num espetáculo em Espanha, onde vocês tocam o Daddy Cool, e onde vocês também vão falando e vão entretendo a plateia em castelhano, o papazita está louco, né? Mamazita está louca. Isso também são momentos que marcam também quem não vos conhece. Pode engraçar com vocês e depois a partir daí ir à procura de outras coisas que vocês já fizeram, não é?
Sim, são cartões de visita autenticamente, e os vídeos, os momentos ao vivo, pronto, há sempre, depois as pessoas comentam e é uma maneira de nos conhecerem, mais até se calhar do que as músicas isoladas, de facto é assim, mas uma próxima, nós já falámos, tentámos pensar em coisas, em alternativas, porque eu penso que um disco para um músico, para um grupo, para um artista, vai ter sempre de acontecer, porque, quer dizer, um escritor não vai agora passar a escrever um capítulo, ou não vai fazer só contos, não vai fazer um livro inteiro, e há qualquer coisa de, quer dizer, um álbum não é uma compilação de músicas, é uma coisa com um princípio, meio e fim, então nós demorámos meses a seguir um alinhamento para
este. Mas na disco. Indústria ainda continua a valer os álbuns, portanto, são os álbuns que estão no ranking, que aparecem nos tops de vendas, não são também canções, mas, ou canções do iTunes, mas sobretudo o álbum ainda tem um grande poder em qualquer lista.
Como objeto artístico, claro que sim.
Não, mesmo em qualquer lista de vendas, não é? Ainda tem como base álbuns.
Sim, tem.
Também, claro que também tem canções, mas tem como
base.
Mas
eu penso
álbuns.
Muitas vezes se isso não será ainda um eco das reações tardias à falta de adaptação que a indústria discográfica teve este fenómeno todo. Porque uma pessoa olhando para o top das vendas, um disco que esteja número 1 vende pouquíssimo. É uma coisa que vende mesmo muito pouco. Mas Portugal é um caso
se
muito...
Se calhar também em Portugal, não é? Mas
sim, em Portugal é um caso muito...
Vais para a Inglaterra, não é?
Muito
claro
estranho.
Que as vendas continuam a decrescer, mas ainda são significativas.
Sim, ainda por cima, esta notícia que as vendas em Portugal baixaram
40%,
40% no ano.
40%.
Uma pessoa que venda 100 discos numa semana entra no top. Chegámos a este estado. Mas Portugal tem esta coisa estranha que é, por outro lado, as vendas digitais também não representam nada. Portanto, acho que não somos exemplo para ninguém. Mas já pensámos em coisas que poderíamos fazer, como uma espécie de um trabalho que fosse simultaneamente discográfico, mas também cinematográfico, né? Utilizar a internet, uma página especial, qualquer coisa assim estranha que possamos. Mas é como disse há bocado, a música é sempre importante, portanto, tanto faz como ela vai ser apresentada, o trabalho que nós vamos fazer vai ser sempre a nível musical, sobretudo.
Mas para ti e vocês que para construírem os vossos temas klezmer foram também beber alguns discos de recolha, foram ouvindo também bandas atuais, mas há muita coisa que não encaixa no vosso género de klezmer, que tem que ser divertido e tem que ser musculado. Como é que vocês separam o trigo do joio?
Bom, em primeiro lugar, a maioria das músicas tradicionais tem sempre, geralmente tem três frases, um A, um B e um C, e a frase B é sempre muito pateta, e nós, em 90% das músicas tradicionais que pegamos, riscamos essa frase, porque achamos que nunca faz sentido. este disco, lá está, nós arriscámos, não foi arriscar, foi mais, nós não fizemos as músicas passar pelo filtro dos concertos, porque, lá está, como os nossos concertos são sempre coisas, são sempre momentos de entretenimento e pôr a malta a dançar, havia uma espécie de ditadura que obrigava que as músicas não pudessem ter um solo de guitarra, uma melodia feita no contrabaixo, ou simplesmente uma pulsação mais lenta. E não, uma coisa que nós achamos em relação ao Bujaba, que é um disco que, obviamente, gostamos muito, né, que é um disco que, invariavelmente, aquelas músicas soam melhor ao vivo do que no disco. E o disco está bem gravado, está muito limpinho, está muito cristalino, mas no, nós não nos identificamos muito com aquilo que ali está.
E aquele disco foi gravado com uma percussão mais simples do que esta percussão agora, que tem bem mais força.
Sim, foi gravado. A própria estética sonora é diferente. E então, nós para este disco, apesar de haver alguns temas que nós já tocávamos ao vivo, como o Freilich de Varsóvia, o Mazel Tov, o próprio Los Bentos, nós quisemos. Nós fomos compondo as músicas e quisemos não estreá-las, não tocá-las ao vivo. Que é para poder ter no disco músicas que foram criadas para serem ouvidas assim, gravadas. Obviamente, agora tocamos nos concertos. E então, este disco acho que tem esse espectro muito mais alargado e, honestamente, identificamos-nos muito mais com este disco, mesmo em termos de estética sonora. Não só temos, obviamente, aquelas músicas mais animadas, mais musculadas, como lá está, o Freilich de Varsóvia e o Mazel Tov, que já tocávamos antes. Temos momentos muito mais leves, como a Sirba, que é uma música tradicional deliciosa, que nós adoramos. E é uma música muito simples e muito frágil, mas que ao vivo é um momento fantástico. A própria Doina, do Dave Tarras, que foi um dos maiores clarinetistas de música clássica, quer dizer, que aparece no disco que fomos buscar, outra vez, um livro antigo. E para o próximo disco, temos agora mais, ou um acesso muito mais, até privilegiado, a todo o património de músicas klezmer, por causa precisamente do Frank London, que ele deu-nos a conhecer sites de universidades que fazem essa recolha, e então temos acesso a gravações, quer dizer, dos anos 20 e dos anos 30 e coisas muito antigas, porque essas gravações eram de música já bastante anteriores. E então o próximo disco é possível. E é muito interessante também ver que há muitas melodias que têm algum paralelo com melodias tradicionais portuguesas. Portanto, quando nos lançarmos para uma próxima aventura, talvez aí seja uma boa fonte de.
E nunca tentaram explorar o universo dos ladinos e o universo, lá está, dos judeus
Da música sefardita.
da Idade Média, que habitavam em Portugal e Espanha. Nunca, não
Nunca
têm tido
aconteceu.
acesso a esse repertório. Também é
Nunca.
um repertório difícil de encontrar, não é?
Sim, e é um repertório, por exemplo, a Yasmin Levy faz isso muito bem, mesmo muito bem. Mas é um repertório que existe sobretudo cantado pela.
E é mais calmo, mais
É mais
tranquilo.
calmo. Tem muito, pronto, lá está, tem muito a ver com o flamenco também, em termos de sonoridade e a própria sonoridade da língua. Não é uma coisa que esteja. Mais facilmente nós fazemos pontos sobre isso com o jazz ou com o fado do que.
Mas vocês aqui no vosso disco têm uma ponte com o flamenco, onde vem a Mísia. Como é que se deu esta contribuição da Mísia e essa vossa ida, picagem ao flamenco?
Nós para este disco queríamos ter uma música cantada, queríamos ter uma canção, queríamos experimentar, vamos experimentar Mela que me caia em formato de canção. Achámos que fazia muito sentido ter alguém do fado a cantar. Porque, não só por o fado ser uma influência na nossa música, apesar de não ser uma inspiração óbvia, uma influência, mas não sei se somos portugueses, mas em nível harmónico, em nível melódico, existem influências claras, e queríamos ter uma voz que tivesse uma personalidade muito forte para cantar esta música. E a Mísia, quer dizer, foi uma escolha. Quer dizer, era quase óbvio, quer dizer, não só ela faz muitas misturas com outras culturas, como tem uma voz muito muito característica e uma personalidade muito forte. E ela própria, em termos de pessoa e a sua personalidade, é muito... Ela própria diz que é fadista.
Casava bem com o projeto, não é?
Sim, quem, ela diz que é um fadista canta, punk.
Quem canta Joy Division e Nails.
Exatamente.
Está preparado para qualquer tipo de propostas.
E nós convidámos, ela convidámos a Misa, ela aceitou. E foi lá ao estúdio gravar. E foi, para nós ficámos, além de muito honrados, ficámos muito agradados com o resultado. E a música acabou por ficar com uns toques muito flamencos, ela também puxou para esse lado, e acabou por ficar assim, e ficou, achamos que foi um casamento bastante feliz. Ao vivo o arranjo é um bocadinho diferente, quem canta é o João, faz uma coisa quase a Esperanza Spalding, só com o trabalho e voz, mas achamos que foi um casamento muito, muito interessante e dá-nos vontade no futuro tentar mais outra vez, assim, uma coisa cantada.
Oh.
Frank Landon foi via internet. Epá, estás interessado em...
Foi uma daquelas...
Conosco e tal. E...
Uhum. Foi daquelas coisas
e
de...
Há peixe. Ah, então vimos.
Exatamente. O bacalhau aí, sim. Foi daquelas coisas de estarmos um dia a jantar e disseste, epá, fixe, começámos a mandar nomes para o ar. Fixe, era convidar o Frank Landon ou convidar o John Zorn. Começámos a mandar nomes, pessoas que... Quer dizer, que adoramos, que os trabalhos adoramos. E eu, por curiosidade, fui à procura dos contactos e o Frank Landon tem uma página, pronto, só dele, em que diz, tem lá o e-mail dele e tem lá a história dele, os projetos dele. E como os Klezmatic são uma banda muito influente para nós, muito marcante, até porque o primeiro concerto que nós vimos todos juntos foi o concerto dos Klezmatic em 2007 na Cultura Geste. E foi um concerto... que foi um ou dois meses antes de nós nos estrearmos ao vivo. Portanto, nós já tínhamos o concerto marcado, fomos ver aquilo e ficámos seriamente em dúvida se havíamos avançado ou não. Pronto, e os Klezmatic são uma referência incontornável. Enviei-lhe um mail contar essa história, que nós depois até fomos aos camarins falar com eles, falámos com a Lisa Gutkin, e ele respondeu simplesmente a perguntar, claro, como é que querem fazer isto? E nós até, depois respondemos, ele voltou a mandar um mail, e nós até, houve dois dias que não respondemos, ele ligou-nos, então como é que é, pessoal, vou comprar aqui as viagens? E foi uma daquelas coincidências espetaculares, porque eles iam ter uma digressão em França, e ele marcou dois dias antes a viagem, e calhou exatamente no dia que tínhamos livre no estúdio. E então ele veio, descansou, depois no dia seguinte fomos buscar, ele gravou, fez uma série de takes, e nós é que escolhemos os takes depois que entraram. E olha, o Frank Landon a ligar, perguntar se está tudo bem. E foi espetacular. E foi, ele é uma personagem muito, muito interessante. Nós depois fomos jantar a um episódio maravilhoso. Nós fomos jantar ali ao pé do Rocio, no último dia, na última noite que ele esteve cá. E a seguir ainda fomos ver umas filmagens do... Nunca estás a dizer o nome errado, mas de um realizador. Bom, não me lembro do nome do realizador, mas que era amigo do Frank Landon. E nós estávamos a jantar e estavam dois romenos a tocar, dois ciganos romenos a tocar acordeão e a tocar o Lisboa Menina e Moça e coisas assim. E o Frank Landon pediu para ele tocar Roma Music. E eles começaram a tocar música tradicional romena e o Frank Landon começa a cantar, portanto ele reconheceu a música e às tantas, um dos romenos entrega-lhe o acordeão. Ele levanta-se e começa a tocar acordeão no meio da rua. Quer dizer, foi espetacular. Quer dizer, quem vai fazer isto? Né? Muito bom. Foi uma experiência muito enriquecedora, quer a nível musical para o disco. O Caleidoscópio foi uma música espetacular para nós. E mesmo o próprio convívio com ele foi algo muito bom. E estamos seriamente a pensar, tanto com o Missy, tanto com o Frank Landon, num concerto de encerramento da digressão, que será aqui em Lisboa, no São Jorge, convidá-los para o concerto, porque queremos também mostrar ao público o trabalho deles connosco.
Então agora, em curto prazo, vocês andam a tocar de norte a sul do país, em auditórios, uhum. E vão acabar essa digressão no São Jorge. Qual é o dia?
Sim, será no dia 12 de abril. Ainda está...
12 de abril? 12 de abril. Ainda tem 6 meses,
sim,
mais ou menos, para
ainda isso. Vamos
mas é esse o tempo todo. Que a digressão vai durar, então, é isso?
Sim, nós, a digressão começou esta sexta-feira passada, na Casa da Música, no Porto. Depois fizemos o Centro de Artes e Espetáculos na Figueira da Foz. Vamos fazer depois Lourinhã, Sesimbra, Bragança, Aveiro, Sines, Portimão, Beja, Porto Alegre, Braga, Lamego, vamos Almada e vamos terminar Lisboa. Ainda faltam mais umas quantas datas. Vamos mesmo tentar percorrer o país todo.
Mas para uma banda que não é conhecida, já é um itinerário, lá está, valente, não é?
É, sem dúvida. Nós, felizmente, sempre fomos uma banda que tocou muito ao vivo. E... Quer dizer, é isso que nós fazemos, não é? Nosso habitat natural são os palcos e queremos mostrar o disco ao maior número de pessoas possível, porque de facto gostamos muito dele.
De fechar em chave de ouro com Bonnie M, será isso?
E fechamos sempre os concertos com o Danny Cool, quer dizer, deste uma bola de espelhos e fazemos assim.
Disco meets Klezmer, mas o Daddy Cool não foi colocado neste disco?
Não.
Por questões de direitos de autor?
Não, porque é uma brincadeira. É uma homenagem que fazemos ao Bonnie M, que morreu este ano, o ano passado. também fazemos uma pequenina homenagem ao Michael Jackson no início da Dança do Desprazer. Isso foi porque nós fizemos uma passagem já em Lisboa há 2 anos e fizemos meia hora de músicas dos anos 80, por piada. E o arranjo do Dedico achámos que tinha muita piada e quisemos fazer nos concertos, porque é um momento...
E se não pensaram nunca fazer, digamos, construir mais uns temas e fazerem um espetáculo ou um disco só com versões, de funk, disco ou...
Não, é uma ideia.
Versões klezma.
É uma ideia. Embora o Dedico Cole ali no meio tem uma parte, quer dizer, mais africanada do que judaica. Mas é uma ideia fazer assim uma homenagem a pessoas que morreram nos últimos anos.
Uhum. Ok, muito obrigado, Miguel.
Ok, Luís, obrigado.
Até à próxima então e boa sorte para a vossa digressão.
Ok, obrigado.
Com muita gente a aplaudir-vos, não é?
Oxalá.
E a fazerem as vossas coreografias também.
Exato, sim, e invadir o palco e dançar connosco.
Exato.